Encontramos-nos novamente nesta segunda parte do primeiro episódio do Contem-me Coisas, continuando com a nossa entrevista ao professor da Universidade de Lisboa da Faculdade de Letras no ramo dos estudos clássicos, o professor André Simões. Neste episódio continuaremos a abordar temas bastante diversificados, como a literatura, mas também outras problemáticas sociais que se encontram na nossa sociedade vigente, mas que, no entanto, constituem ainda um paradoxo para o passado.
Pronto, falou que Coimbra e Lisboa, pronto, são as principais e são as únicas universidades em Portugal em que o curso de estudos clássicos se encontra disponível. Quais é que são as divergências principais entre os dois cursos? Consegue-nos dar?
Vamos lá ver, a matriz é a mesma. A base é a mesma, são as línguas, são as literaturas, depois variam por menor. Eu creio que Coimbra não tem, por exemplo, uma disciplina de vida cotidiana. Creio que não tem. Portanto, são questões de pormenor, mas no essencial é a mesma coisa.
Certo. Abordando outro tópico, anteriormente tinha também referido que as sociedades clássicas eram como um espelho para as nossas sociedades atuais. Considera que existe algum aspecto em específico que possa demonstrar isso?
Eu espelho como assim?
Não consigo muito bem explicar, mas o facto de existirem certos tipos de comportamento que conseguimos ainda hoje identificar ou entender nas nossas sociedades atuais.
Sim, nós conseguimos perceber. Bom, vocês são mais novos, têm alguma sorte, porque apesar de tudo eu acho que as nossas sociedades deram uma volta muito grande nos últimos 20 anos, eu acho. Mas, por exemplo, quando eu estou a dar a disciplina de vida cotidiana, alguns aspectos do cotidiano, nomeadamente na condição da mulher, da maneira como se encara a mulher na sociedade, o papel da mulher, não são assim tão diferentes daquilo que era, daquilo que se pensava nas sociedades antigas. Alguns aspectos relacionados com o casamento, aquilo que se espera da mulher, alguns aspectos relacionados com o próprio posicionamento da mulher em relação ao poder, em relação à dependência do marido. Eu ainda nasci num tempo, tenho 51 anos, em que a mulher portuguesa tinha de pedir autorização se queria sair do país, ia ter uma autorização escrita do marido para sair do país, por exemplo. E, portanto, desse ponto de vista, nós não estamos tão longe das sociedades antigas como estamos. Não sei, eu teria agora de pensar mais, mas não sei. Situações desse género, acho que não estamos assim tão longe. Algumas tradições, mas quando eu falava há pouco, não era bem isso que eu me referia. Eu referia mais a questões relacionadas com o entendimento da literatura, por exemplo. Penso que era isso. Não sei se era isso que estavas a referir, quando eu falei do espelho. Não sei se era quando eu falei dessa
Que sim, mas...
Era mais nisso que eu estava a pensar. Tanto na questão da sociedade, porque eu acho que, infelizmente, estamos bastante distantes. Eu gosto muito de romanos, gosto muito de gregos. Mas quando me dizes assim, gostavas de voltar lá, não. Nem que me cobrisse a boca. Eram sociedade, os gregos eram horríveis, os romanos eram desprezíveis, eram sociedades que eu não quero nunca as dizer, tomou os romanos, não sei o quê. Não, nem pensar. Não, eu referia mais a outras questões, referia mais ao entendimento da literatura, por exemplo, ao entendimento da cultura, mas da cultura em termos intelectuais. Era mais a isso que eu me referia.
Certo.
À literatura, a entender, por exemplo, entender um filme. Entender uma obra literária, como é que nós conseguimos perceber, por exemplo, uma obra como Os Maias, como é que nós conseguimos perceber uma obra como O Amor de Perdição? Estou a pensar em obras que ainda há pouco tempo estavam nos programas,
infelizmente sim, eu agora estou no 11º ano, estou no tempo de ler essas obras. Já li O Amor de Perdição.
Não sabia como A Perdição ainda estava.
Ainda continua. E acho que isso é algo também um pouco... Eu tenho também aqui uma visão um bocado diferente, porque embora os clássicos sejam muito importantes para entendermos as sociedades e tudo mais, acho que deveria haver alguma evolução, não darmos os mesmos clássicos desde que dou, desde o tempo da minha avó ou dos tempos dos meus pais. E também muito localizado... e muito direcionado, quero dizer, para homens brancos e de homens para homens. Eu acho que deveria haver uma grande
evolução. Completamente de acordo. Certo. Completamente de acordo. Aliás, eu acho que é uma sentença de morte a uma obra pô-la na escola. É uma sentença de morte. Eu amo os Maias, digo já. Mas amo os Maias porque eu não os li para a escola. Porque eu li antes, porque sabia que tinha de estudar os Maias, então decidi, no verão anterior, acho que foi isso, decidi pôr-me a ler os Maias. E amei os Maias, já li para aí umas 3 ou 4 vezes.
Meu Deus. Pronto, agora estou a ler os Maias, estou no primeiro capítulo.
O primeiro capítulo é...
Mas eu, sinceramente, quando me falaram dos Maias, que era aquela descrição, que era as primeiras 60 páginas a descrever os cortinados, mas por acaso até gostei do facto de ele intercalar sempre a história da família, depois, sim, pronto, não dando assim muito spoiler aos nossos ouvintes, que provavelmente também vão
acho que toda a gente conhece a história.
Pois, mas também para não deixar assim grandes spoilers. Pronto. Agora, relacionando à leitura, acha que a leitura independentemente de qualquer curso que se frequente, acha que a leitura tem alguma importância para o percurso educacional de um aluno?
Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu sou um bocadinho suspeito para falar, porque eu era agora, por causa do trabalho, já não sou tanto. Mas era assim um leitor completamente obcecado. Tem a ver com o meu autismo, e, portanto, o meu mundo era aquele. Mas tem, porque abre mundos, não é? Literalmente abre mundos, é o chavão que se usa, mas abre mundos. Nem que seja porque eu lembro-me de ser miúdo e ler enciclopédias. Por isso é que eu digo que eu também não sou propriamente um bom exemplo, não é? Eu lembro-me de ser miúdo, a minha mãe comprava-me enciclopédias de mitologia e de ler aquilo de uma ponta à outra. E eu acho que, sobretudo, bom, além desse aspecto, acho que é sobretudo importante para saber articular um discurso. Para... Eu não consigo entender, por exemplo, pessoas... Não consigo entender, literalmente. Pessoas que têm dificuldade em escrever um texto. Sem erros. Pessoas que têm dificuldade em articular um discurso escrito. Já não estou a falar do discurso oral, que isso também tem. Um discurso escrito. Começar a escrever uma frase e fazer a pontuação toda e articular a sintaxe, porque isso vem da leitura. A leitura permite-nos adquirir a leitura de boa literatura. Estou a falar da leitura de ir para o Instagram ou ir, não é disso que estou a falar. A boa literatura, ficar em livros, ler livros bem escritos, permite-nos fazer isso, permite-se memorizando estruturas, permite-nos visualizar essas estruturas e depois reproduzi-las. Permite-me descrever, as pessoas dizem, ah, às vezes tenho de me lembrar como é que se escreve esta palavra. Eu não preciso disso. Bom, não preciso disso também por causa do latim, também é verdade. Mas não preciso disso, sobretudo, porque tenho esta memória de ler e não hesito se é com C, se é com dois S, se o A leva acento, se é um A de crase, não é? Porque é memória visual da leitura. Portanto, além da questão do abrir mundos, além da questão do entretenimento, tem que ter também esse aspecto mais prático, mais utilitário e enriquecedor.
Certo. Eu, por acaso, acho que todos nos conseguimos identificar um pouco que, dependendo do que estamos a dar, pronto, nomeadamente no programa de português, acabamos sempre por adaptar muito a escrita àquilo que estamos a aprender. Nomeadamente, eu já reparei um pouco nisso, pronto, como uma experiência pessoal. Movendo agora para um outro tema, não sei se por acaso tem conhecimento, mas a Comissão Europeia ameaçou banir o TikTok.
Uhum.
Como professor, utiliza essa rede social como uma forma também de espalhar conhecimento. O que é que acha acerca desta decisão ou desta ameaça da Comissão Europeia?
Eu não conheço bem dessa decisão, estive essa ameaça. Eu penso que isso tem que ver com questões de barrar o acesso a conteúdos que possam ser, ou seja, do TikTok arranjar maneiras de barrar o acesso a conteúdos que possam ser prejudiciais. Isso tem a ver com aqueles desafios esquisitos. Não sei se isso irá para a frente, porque isso tem interesses económicos por trás.
Uhum.
Eu tenho pena, porque eu de facto utilizo para tentar espalhar a boa nova dos estudos clássicos.
Sim.
E portanto, se isso acontecer, tenho pena, mas enfim. Tenho pena também porque Não acredito que isso vá acontecer, mas se acontecer, tenho pena, porque implica também um amordaçar da liberdade de expressão. Portanto, os Estados Unidos já tentaram fazer isso no tempo do Trump, isso não foi para a frente, e portanto também não acredito que isso vá para a frente aqui na Europa. Qualquer tentativa nesse sentido sairá sempre gorada, nem que seja porque o próprio TikTok não tem interesse que isso aconteça. O mercado europeu são 400 milhões de pessoas. E, portanto, uma empresa como estas certamente cederá tudo o que a União Europeia quiser. Todos cedem. E, portanto, não me parece que isso venha a acontecer.
Certo.
Se não, passo para o Instagram. Aliás, já lá estou também.
Certo. Mas considera que o TikTok tem algumas vantagens em relação ao Instagram?
Tem.
Conseguiria-me explicitar?
Tem, porque por causa do algoritmo. O Instagram é uma coisa que as pessoas têm, o Instagram e o YouTube. Eu também tenho um canal do YouTube para latim, para ensinar latim e essas coisas. Mas o Instagram e o YouTube implicam uma parte ativa por parte de quem está à procura das coisas. A atitude ativa. Uhum. Enquanto o TikTok implica uma atitude passiva. Eu faço, às vezes publico a mesma coisa no Instagram e no TikTok e obtenho 100 visualizações no Instagram e obtenho 10 mil no TikTok. Obtenho 100 likes no Instagram, obtenho 1000 no TikTok. Porquê? Porque no TikTok aquilo entra pela casa das pessoas adentro. No Instagram são as pessoas que já me seguem é que veem aquilo. E, portanto, não têm o mesmo papel. Eu surpreendo as pessoas no TikTok e não surpreendo as pessoas no Instagram. As pessoas que me veem no Instagram já me conhecem, já sabem. Eu não preciso de surpreender, eu não preciso de convencer ninguém. E, portanto, e daí eu preferir o TikTok.
Certo. Entrando aqui, considera que, pronto, TikTok, como todos nós sabemos, tem um enorme impacto na vida dos jovens. Como é que pensou que isso poderia, ao utilizá-lo como uma ferramenta, como é que pensou, qual é que foi o seu intuito ao entrar nesta nova rede social?
Nenhum. Divertir-me, fazer umas parvoíces e achar que ia ter o mesmo impacto. Teve o canal que eu queria no YouTube, que foi praticamente nenhum. Pensei, sinceramente, o canal que eu tenho no YouTube foi o canal que eu criei durante a pandemia, uhum, para ajudar os meus alunos. Como nós não tínhamos aulas, eu criei o canal do YouTube para fazer, no fim de contas, para pôr as aulas, para eles poderem ver e depois poderem ser avaliados. E, portanto, achava que ia ter para aqui 100 pessoas a ver, mais do que isso.
E hoje conta com quantas pessoas?
Acho que 17 mil. E, portanto, Eu fiz 100, ao princípio tinha realmente 100 ou 200 pessoas, achei assim, logo assim um bocadinho esquisito, e depois de repente aquilo começou a explodir. Isso foi sobretudo neste verão que eu comecei assim, a ter às 1000, 2000 pessoas novas por dia a seguir, e quando dei por mim as pessoas começavam a parar-me na rua e a cumprimentar-me e não sei o quê, e pronto, e foi assim um bocadinho surpreendente.
E o que é que acha que seja o motivo para essa popularidade?
Eu acho que as pessoas acham esquisito, porque não é, vamos lá ver, isto não é para a minha idade,
uhum,
vamos ser francos, eu tenho essa consciência, isto não é para a minha idade, o Facebook é para a minha idade, o Facebook é uma coisa para a minha idade,
certo.
O Instagram também já não é bem para a minha idade. Eu acho, sinceramente, que, e pelo menos inicialmente, as pessoas ficavam, se calhar, um bocadinho surpreendidas ao ir passando daquilo e, de repente, ver um fulano com um cabelo branco, com uma barba branca, e ficavam a ver o que era aquilo. Eu acho que isso teve um papel importante. E, sobretudo, a falar de coisas que não é habitual ouvir falar, pelo menos em português. Porque isto é um bocado da nossa mentalidade portuguesa. Porque isto, aquilo que eu estou a dizer é válido para Portugal.
Uhum.
Porque quando nós vamos ver nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, mais para o norte da Europa, encontramos muitas pessoas como eu, da minha idade, a falar das mesmas coisas que eu falo. Aqui na Europa do Sul nós não encontramos. Portanto, esta coisa de o TikTok ser uma coisa para adolescentes e para jovens adultos é uma coisa muito nossa, aqui de baixo. No sul da Europa, no norte da Europa já não é tanto assim, nos Estados Unidos já não é tanto assim. E, portanto, as pessoas acho que começaram a achar diferente ver uma pessoa com uma idade que não se adequa ao que é o TikTok a falar de coisas que não se adequam ao que é o TikTok. Eu não sei se foi aquela de ser diferente, achei que havia o que é que este está para aqui a dizer, e vamos ouvir, vamos ver o que é.
Certo, eu por acaso conheci-o também através do TikTok ou do Instagram, acho que foi um desses, em que falava sobre um grafite de Roma.
Conheci o TikTok, sim.
Também um pouco ordinário, mas...
São todos.
Certo. Voltando um pouco à parte da escolaridade e todo o sistema educacional, como referiu, é publicamente homossexual.
Sim.
Acha que deveria haver uma maior campanha por parte das escolas, uma maior intervenção para que a comunidade seja mais ouvida ou que seja mais, não é normalizada, mas mais falada, que estes assuntos deveriam ser mais falados dentro da comunidade escolar?
Eu acho, mas quando isso acontece, cai o carme a trindade, não é? Eu acho que sim, acho que devia, mas depois aparecem aqueles paizinhos que não é? Já estava a falar, de vez em quando há assim umas polêmicas, porque acho que vão fazer doutrinação às crianças e não sei o quê.
As lavagens cerebrais.
É, portanto, não sei. Acho que... Mas eu também acho que, mais uma vez, vocês têm a sorte de viver numa época em que isso cada vez mais começa a ser desnecessário. Eu penso que a vossa geração não tem a consciência disso. E o TikTok, para mim, também surpreendeu-me um bocado nesse sentido, porque eu próprio também já não tinha a noção disso. O TikTok surpreendeu-me nesse sentido, que é perceber que as pessoas homossexuais ou bissexuais já não vivem como eu vivi quando tinha 16 anos, quando tinha 17 anos, quando tinha 18 anos. Em que... Apesar de realmente eu ter tido a sorte de, com 18 anos, ter vindo para Lisboa e ter ido para a Faculdade de Letras, que sempre foi um espaço seguro, ou relativamente seguro, e, portanto, ter podido sair do armário com 18 anos, sem problemas, e ter tido uma família que nunca me pôs de parte, nunca tive problemas nenhums, apesar de tudo, eu sofri alguma marginalização. Eu sou de Torres Vedras, sou aqui de perto, e hoje em dia eu percebo que isso não já... praticamente não acontece, não sei aqui em Arruda dos Vinhos como é, mas em Torres Vedras isso já não acontece, eu sinto que isso já não acontece, em Lisboa isso não acontece, as pessoas são relativamente livres de se exprimirem. Eu vejo, passo na rua em Torres Vedras, ao pé da escola, e vejo rapazes a cumprimentar-se com beijos, raparigas a cumprimentar-se entre elas com beijos, estive há pouco tempo em Caldas da Rainha, numa escola, e vi a mesma coisa, e... sinto que se calhar já não há tanto essa necessidade como havia no meu tempo. Agora, claro, continua a haver sempre problemas, continua a haver sempre marginalização, continua a haver sempre problemas de integração e continua a haver sempre, sobretudo nos meios mais pequenos, sobretudo nos meios mais rurais, mais afastados das grandes cidades, continua a haver sempre necessidade desse tipo de intervenção. Tem de haver modelos, penso eu. Tem de haver, se calhar, pessoas vindas de fora. E eu gosto sempre de aproveitar, e por isso é que eu sou assumidamente homossexual e uso as minhas plataformas para isso. Uso a minha plataforma porque tenho a consciência de que sou uma pessoa privilegiada e uso a minha plataforma do TikTok também para isso. Às vezes as pessoas pensam, se calhar expões-te demais no TikTok. Mas expõe-me demais no TikTok, assumindo como homossexual, assumindo como autista, precisamente porque acho que tenho... a plataforma ideal para isso. Eu sou um homem cisgénero, já sou de uma idade, aliás, já caminho para a terceira idade, 51 anos, sou branco, tenho um privilégio de tudo. Uhum. Sou da classe média, tenho uma profissão privilegiada, sou professor universitário, portanto, sou respeitado socialmente, e se eu puder chegar ali, ter uma audiência de 17 mil pessoas, potencial de 17 mil pessoas ou mais, e poder dizer, eu, com este privilégio todo, sou homossexual, sou uma pessoa como as outras, cheguei onde cheguei, sendo autista, sendo homossexual, qualquer pessoa pode fazê-lo. E não tem de sofrer preconceito e não tem de sofrer limitações para isso. E, portanto, é isso.
Mas alguma vez sentiu, ao longo do seu percurso, algum tipo de preconceito, não só pronto, por ser homossexual, mas também por ser autista?
Não. Homossexual, não. Autista, sim. Pois. Ser homossexual, nunca senti. Nunca senti. Na escola, sim, quando andava na escola, apesar de eu não ser, de eu não ter sido, não tinha sido do armário quando estava na, na escola secundária, mas quando um bocadinho afeminada e tal, usava brincos. Hoje em dia, é um bocado ridículo dizer isto, não é?
Pois, exato.
Lá está.
É que são aquelas divergências entre as mentalidades de antes e as mentalidades de agora.
Vocês não fazem ideia. Vêem aquelas séries na Netflix, Stranger Things, os anos 80, os anos 80 devia ser o máximo. Ou os anos 80 foi uma coisa horrível. Os anos 80 foram um pesadelo. Nos anos 80 eu apareci, sim, eu já tinha estes três brincos dos anos 80, final dos anos 80. E depois fiz este final dos anos 80, início dos anos 90. Eu aparecer com, assim com brincos na escola nos anos 80, vocês se calhar na escola têm metade dos rapazes usam brincos, se calhar.
Sim, para parte considerável.
Quando eu entrei, eu era o único rapaz na escola secundária em Torres Vedras que tinha brincos, não havia mais ninguém. E portanto sofria imenso preconceito. E em Lisboa não havia mais também. Como autista, apesar do meu diagnóstico ser recente, sim, sofria muito preconceito. Porque os meus comportamentos autistas impedem que eu tenha uma vida social normal, impedem até que eu tenha uma vida académica normal, que implica, por exemplo, que eu tenha dificuldade de ir a congressos, que eu tenha dificuldade de ir a reuniões de pessoas, pronto, que é normal. E aí sim, tenho sido algum preconceito.
E, pronto, eu, na nossa escola, temos também uma comunidade, e eu sinto que deveria, que deveria haver um maior diálogo, não só de, entre a comunidade LGBTQIA+, em Portugal, mas também acerca da comunidade neurodivergente, creio que é assim o termo. Porque as pessoas ainda têm muito aquela mentalidade de que as pessoas que são diferentes não são capazes de fazer o mesmo que as pessoas ditas normais, entre aspas, conseguem. E acha também que este diálogo também é, por acaso, é fomentado nas universidades? Ou...
Não. Não é. E... Nem da comunidade LGBT, nem neurodivergentes.
Não, e não existe qualquer planos de integração, nenhumas medidas que possam ser tomadas?
De que eu tenha conhecimento, não.
E acha que devem?
Acho que devem. Acho que devem. Que eu tenha conhecimento, não. Há grupos. Eu sei que havia um grupo em letras, na Faculdade de Letras, mas penso que está, que já não existe, ou pelo menos que está inativo, de alunos LGBT, mas penso que já não está ativo.
Certo, infelizmente é a realidade que hoje vivemos na comunidade
escolar. Mas eu acho também a letras, aqui entre nós. Vamos lá ver. Letras é um espaço seguro. A Faculdade de Letras é um espaço seguro. Posso estar aqui a ser injusto, mas é a sensação que me dá. E é também... A recordação que eu tenho, eu estudei em letras, entrei em 89, e já nos anos 90, letras era um espaço seguro, completamente seguro. E, portanto, imagino que agora também o seja. Posso estar enganado e posso estar aqui a dizer uma coisa terrivelmente injusta, mas é a sensação que eu tenho. E, portanto, eu não sei se às vezes a inexistência em algumas situações não será um bom sinal.
Certo, exato.
Sim, é como... Agora, mais uma vez, é assim, eu não saio à noite.
Uhum.
Quase também do meu problema. Saí durante uma altura, nos anos 90, saía porque me forçava, porque tinha de ter uma vida social, portanto saía. Eu lembro também, no início dos anos 90, não haver o que se chama uma noite LGBT em Lisboa. Também acho que não há propriamente, existe o Trump, sim. Não existia. E não existia, penso eu, porquê? Mais uma vez, porque não havia necessidade. Porque é que normalmente há esses espaços? São espaços seguros. Eu lembro que na altura saíamos para... Íamos para o Alcantramar, já não existe. Íamos para o Kremlin, que acho também já não existe. Íamos para o Frágil, que ainda existe mesmo de outro sítio. Íamos para uma série de sítios que não eram propriamente sítios LGBT. Mas onde a gente estava à vontade.
Ou seja, mesmo não havendo esses espaços, sentiam-se seguros
porque... Estávamos à vontade em todo o lado.
Exatamente. Ou seja, até que ponto é que é
necessário? Eu andava... Não tinha propriamente assim, muitos namorados na altura, mas quando tinha, andávamos de mão dada e trocávamos beijos no meio da rua, sem problema.
Certo. Pronto, falando mais também deste tópico de universitário, que eu acho que creio que é um assunto que interessa a todos os nossos ouvintes, que provavelmente, pronto, se colisam entre as idades assim do secundário. Creio, e é uma grande pergunta e é uma grande questão que todos nos perguntamos. Existe assim uma grande relação entre professora e aluno? Ou, porque muitos dos nossos professores têm, ensinam-nos que quando fores para a universidade vais ser só mais um entre 50, não vai haver qualquer diálogo, estás tu sozinho, e isso realmente acho que nos joga no desespero, porque nós no secundário temos aquela relação, o professor está ali para nos ensinar e se precisarmos de alguma coisa temos o professor, depois na universidade ficamos com aquela noção de que ok, somos só nós, não haverá mais ninguém.
Depende. Eu não sou assim, como já deve ter percebido.
Sim, sim.
Eu não sou assim. Depende, há pessoas que são assim. Eu sei, há muitas pessoas que são assim, eu conheço pessoalmente alguns, sei, me justificam porque é que são assim. Eu não sou assim. Eu dou o meu WhatsApp, estou aqui nas mensagens, o meu WhatsApp aos alunos no primeiro dia de aulas, toda a gente tem um WhatsApp. Tenho um WhatsApp geral para comunicarem comigo e respondem, e mandamos mimos uns aos outros, não sei o quê. E depois encorajo-os também sempre para fazer aquela figura do tiozão, não é?
Uhum.
Porque também sei, tenho consciência, não é? E encorajo-os sempre a terem um WhatsApp só para eles, para terem dizer mal de mim à vontade. Mas todos têm o meu WhatsApp, eu encorajo-os a falarem comigo quando quiserem, sempre que quiserem. Digo-lhes sempre que não marco horas de apoio, isso é obrigatório, porque é difícil. Eu tenho uma... Para o latim não é tanto assim, porque são menos. Mas no caso desta disciplina de vida cotidiana, por exemplo, eu este ano, no primeiro semestre, tive 102, acho que era 102, uma disciplina de opção, atenção, não é obrigatório. 102, e agora estou com medo de ir ver. Porque começou agora, eram 85, mas eu já dei para aí 40 autorizações de enfim.
As pessoas têm de autorizar as disciplinas? Não?
Não, é assim, as turmas fecham. Uhum. Quando atinge um número limite de inscrições, aquilo fecha.
Uhum.
E a turma estava prevista para ter no máximo 85 inscrições. E depois, a partir daí, o pessoal tem de preencher um papelinho e tem de vir ter comigo para eu dizer que sim senhor, que aceito, que ainda pode haver mais gente na turma, não sei o quê. E depois vem ter comigo, eu assino, um autógrafozinho, e assino. Não sei, nem quero pensar muito bem. Porque depois vai ser não sei quantos testes para ver, mas enfim. Enfim, com isto esqueci-me do que é que ia dizer. Fiquei tão desesperado que me esqueci do que é que ia dizer.
Falar-me, pois eu também acho que já não me lembro muito bem
daquilo.
Que...
Pronto, isto é da idade. Não, acho que é por causa do WhatsApp.
Bom, não interessa. Do diálogo entre os alunos.
Sim, do diálogo, sim. Pronto. Já sei, por causa do grupo WhatsApp. Porque aí é gente de vários cursos e, portanto, é difícil de encontrar uma hora em que toda a gente possa falar comigo. E, portanto, o que eu lhes digo é, podem mandar mensagens, podem, qualquer hora, e a gente conversa e, se for preciso, marcar umas sessões para, via Zoom ou pessoais, para esclarecer dúvidas. E não sou só eu que faço isto, há muitos colegas que fazem isso. Portanto, não podemos generalizar. Há muita gente, efetivamente, tem colegas, efetivamente, tratam os alunos como números, isso é verdade. Infelizmente é verdade, mas também há muita gente como eu que os trata como deve ser, como seres humanos, e respondemos a e-mails, e parece um bocado cadico dizer isto, não é? Porque faz sentido é que, não, que toda a gente responde a e-mails, responde, e toda a gente, mas eu sei que infelizmente não é a regra.
Certo. E agora falando também aqui um bocado mais acerca dos estudos clássicos, quais é que são assim as saídas que poderemos ter dos estudos clássicos?
São basicamente as mesmas qualquer curso de letras.
Uhum.
Áreas da cultura, ensino, e para o ensino seja preciso, agora parece estar a mudar, mas seja preciso um mestrado em ensino. As áreas da cultura em geral, trabalhar em editoras, trabalhar em bibliotecas.
Museus também.
Museus, certo. Também. Portanto, tudo o que tem a ver com áreas da cultura.
Certo.
Em geral.
Bom, eu acho que não tenho mais nada a perguntar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, e mais uma vez foi um prazer enorme falar consigo, e vejo-vos no próximo podcast.
Uau, que experiência incrível foi falar com o professor André Simões e conhecer um pouco mais daquilo com que ele trabalha e tudo aquilo em que se envolve. Dá claramente para ver ao longo de toda a nossa conversa a paixão que este nutre pelo seu trabalho, mas também por todo o mundo e a cultura clássica. Certamente um diálogo que nunca irei esquecer e que irei levar comigo ao longo de todo o meu percurso. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui e vemo-nos num próximo episódio do Conta-me Coisas.